Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 12 de março de 2020. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata anterior.
Ata número 9/20 da sessão ordinária do dia 11/3/2020, quarta sessão legislativa da 18ª legislatura. Sessão ordinária iniciada às 19h10 do dia 11 de março de 2020, no plenário Arthur Magalhães Filho. Comprovado o coro regimental, o presidente declarou em nome de Deus abertos trabalhos. Com a presença dos vereadores Clayton Danta Dias, Seguinho, presidente, Eduardo Leonel de Paiva, Eduardinho de Paiva, vice-presidente, Jurandir Humberto de Oliveira, primeiro secretário, Almiro Francisco Gomes, Miro Bikes, segundo secretário, Aristóteles de Lacerda Neto, Netinho Lacerda, terceiro secretário, Assinemar Gomes da Costa, Nema, Bruno Rogério de Araújo, Carlos Gomes de Moura, Carlinho da Vila, Domingos de Sena Lopes Filhos, Genedi Vicente Benete Ribas, Luciano Martins de Araújo e Miguel Rubens dos Santos Oliveira Macarrão. Os vereadores Edmundo Nunes, Dourado Mundim, Joelso Roberto Vaz Santiago, Joelso Trovão, Rafael de Almeida Barros, professor Rafael, Roberta Brice Schweiz Fungueto e Wener Patrick de Souza não compareceram à sessão. Expediente. Ata da sessão anterior, dia 10/3/2020. Foi lida e aprovada sem ressalvas. Matérias lidas. Indicações. Número 643, 661, 662, 663, 664 e 665/20 de autoria do vereador Nema. Número 475, 476, 477, 478 e 479/20, vereador Miro Bikes. Número 599, 600, 601, 602 e 603/20 do vereador Nestinho Lacerda. Número 509, no 510 e 511/20 do vereador Bruno Araújo. Número 546, 547, 548, 549, 550 e 551/20 do vereador Carlinho da Vila. Número 576, 577, 578, 579, 580 e 581/20 do vereador Seguinho. Número 649, 650, 651, 652 e 654/20 do vereador Domingos Filho. Número 42, 44, 45 e 46/20 do vereador Mundinho. Número 610, 611, 612, 613 e 614/20 do vereador Eduardinho de Paiva. Número 520, 521, 522/20 do vereador Genedi Ribas. Número 433, 434, 435, 436, 437 e 438/20 do vereador Joelso Trovão. Número 657 e 658/20 do vereador Macarrão. Número 488, 490, 491, 492 e 494/20 do vereador Professor Rafael. A indicação número 266/20 de autoria do vereador Genedi Ribas foi lida e recebida pela presidência da Câmara. Matérias em discussão e votação únicas. Moção de congratulação número 6/20 de autoria do vereador Genedi Ribas a ser encaminhada ao Rotary Clube Internacional através dos clubes representantes em nosso município. Rotary Clube Formosa e Itiquira e Rotary Clube Formosa, em reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à comunidade formosense e ao Brasil. Essa moção foi aprovada por 11 vereadores favoráveis e 5 ausências. Vereador Joels Trovão Mundim, professor Rafael, Roberta Brito e Wene Patrick. Ordem do dia. Não foram incluídas matérias. Tema livre. Às 19h51, oradores inscritos, vereadores Eduardinho de Paiva, Genedi Ribas e Miro Bikes. Explicação pessoal. Não houve manifestação. Áudio e vídeo da sessão disponíveis nas atas eletrônicas no número 9/20, CD e DVD, no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 19h59, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 12 de março de 2020, no mesmo local e horário. E para constar, eu, Jurandir Humberto Alves de Oliveira, primeiro secretário, lavrei a presente ata, que depois de lida, se aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Coloco a ata em discussão. Não havendo manifestação, declaro aprovada a ata da sessão anterior. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta.
Senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Jeanette de Ribas.
Nobres colegas, o pastor Tiago Teixeira do Vale, ele participa do grupo de apoio das pessoas com câncer familiares. Eles estão aqui e queria 5 minutinhos para expor o trabalho deles, presidente. Aí, se o plenário aceitar, como hoje já não tem praticamente nada de discussões, plenário se é soberano. Possível, a tribuna livre.
O senhor tem 5 minutos para fazer a exclamação do senhor.
Senhores, boa noite. Sou pastor Tiago do Vale, sou do interior do Rio de Janeiro, Volta Redonda, mas há 1 ano e meio eu estou aqui na cidade, servindo e contribuindo com a cidade também. Sou pastor de uma igreja considerável aqui na cidade, a Igreja Presbiteriana Viva, que fica ali na entrada do Abreu, próximo ao Colégio Leãozinho. Eu quero agradecer a oportunidade de estar com vocês nessa noite. E minha esposa teve câncer em 2018, eu tenho 3 filhos, 9, 4 e 2, e nós conhecemos muito bem as dificuldades das pessoas que têm câncer. Falta de informação, falta de apoio, muita ideia, muita crendice, né? Pode tomar chá disso, ou se tomar muito daquilo, dá problema. E como psicólogo também aqui na cidade, como profissional aqui na cidade também, servindo na cidade, nós, juntamente com o amigo Bernardo, que está ali atrás, minha esposa e a esposa dele tiveram câncer de mama, e a minha esposa conseguiu vencer o câncer, graças a Deus, mas ainda assim passou pela mastectomia total, que é a remoção da mama completa, e a esposa do Bernardo passou por todo o tratamento de quimio e rádio. E nós entendemos que Deus estava nos dando uma oportunidade de ajudar outras pessoas agora. Existem 2 micro-ônibus que saem todas as madrugadas daqui, com direção à Goiânia, para pessoas que estão em tratamento. E cerca de 5, 6, 7 pessoas no máximo são pessoas de câncer, todas as madrugadas. Nós temos feito esse trabalho ali na porta do HMF e convidado pessoas a participar do grupo. O grupo ele não é uma ONG, ele não tem vínculo com nenhum partido ou qualquer outro órgão público, mas é um grupo de voluntários a serviço da cidade para ajudar pessoas. Quais são as pessoas? Pessoas com câncer, nós não chamamos pacientes, chamamos de pessoas com câncer e familiares, adultos e também crianças. Nesse grupo que se reúne a sexta-feira, está aqui o nosso cartaz, e vou deixar com os vereadores depois um pouco dos panfletos para deixar também nos gabinetes. Nós damos assistência para pessoas com câncer em 3 momentos. Momento de integração, onde eles têm um momento em que ninguém vai olhar com olhar de coitadinho ou de julgamento. E no segundo momento, onde nós celebramos a vida, e o nome Viva explica exatamente isso, viver a vida que o Senhor nos concede, o tempo, e aí para isso nós temos a participação de profissionais da saúde, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, pessoas da saúde, todos voluntários, e também, por último, a partilha em grupos separados, familiares com pessoas com familiares e pessoas de câncer num outro ambiente separado. Também crianças, nós damos suporte para crianças. Então hoje, na condição de psicólogo e pastor, estou aqui muito feliz de poder compartilhar com vocês um projeto que Deus nos deu. Não digo que não é meu, porque é um projeto tão lindo e tremendo, só podia nascer no coração de Deus. Eu me coloco à disposição dos senhores também, para qualquer esclarecimento futuro, vou deixar meu contato também, telefone, mas nosso intuito é único e exclusivamente ajudar a população de Formosa. Tá bom? Eu agradeço a oportunidade e se num outro momento precisar, posso esclarecer. Estou à disposição de vocês e da nossa cidade. Deus os abençoe.
Obrigado pela presença do senhor. E alguém quer fazer alguma exclamação? Com a palavra, vereadora.
Senhor presidente, nobres vereadores, é muito louvável a atitude de vocês, tendo em vista o sofrimento tamanho dos pacientes em tratamento e quando descobre a doença, dos familiares. Normalmente, o primeiro impacto é achar que não tem cura, né? E hoje, graças a Deus, a gente sabe que existe sim cura, existe tratamento, desde que descoberto no início. Em 2015, no último levantamento da saúde que teve, fazem-se de 4 em 4 anos, eu creio que esse ano deve ter outro levantamento, a terceira causa de morte do município de Formosa eram neoplasias. Entre as neoplasias, a de mama era a terceira que mais matava. A terceira ou a primeira, não vou lembrar agora. Então, assim, esse suporte de vocês é muito bacana, tendo em vista o tamanho da magnitude do que se morre aqui no nosso município, a terceira causa. Né? Então, é uma população muito grande desses pacientes. E, de repente, para vocês pensarem aí mais num projeto futuro, para, além de estar trabalhando essas famílias, né, esses pacientes com câncer, trabalhar também, começar a trabalhar campanhas de incentivar as pessoas, né, à prevenção. A gente sabe que tem alguns cânceres, como o de mama, o de tireoide, alguns outros cânceres que descoberto no início, 100% de cura. Né? Claro que tem que ter acompanhamento, né, de tempos em tempos, mas eu acho que no município falta muito isso também. Além de não ter esse suporte que vocês estão dando, que é muito bacana, não tem essa campanha grande de prevenção, né, a todos os tipos de neoplasia, só não específica. Essa campanha a gente vê só no Outubro Rosa. Eu falo que o Outubro Rosa de qualquer município seria muito bacana quando se chegasse no Outubro Rosa e falasse, olha, nossas filas de mamografia para aquelas mulheres do grupo de risco estão zeradas. E dentre essas mulheres do grupo, a gente descobriu esses casos, estão em tratamento, esses já estão 100%. Então, eu acho assim, que, de fato, essa sim, seria uma campanha bacana. E, de repente, seria algo para vocês pensarem aí, para estar trabalhando essa prevenção, esse autocuidado dos homens também. O homem também tem câncer de mama. O homem tem o Novembro Azul, acho que é o mês que o homem mais pensa em se cuidar, a questão da próstata. Então, assim, de repente, seria uma outra vertente para vocês também estarem trabalhando, divulgando, incentivando a prevenção. Sempre eu, como da área da saúde, eu acho que a prevenção, acho não, tenho a certeza, que a prevenção é sempre ainda o melhor caminho. Obrigado, senhor presidente.
Só para complementar, eu agora pedi pausa. Eu estava em contrato vigente ainda com o IBCC São Camilo e me afastei dos trabalhos para me dedicar a esse projeto profissionalmente. Então, agora há pouco, nós temos um trabalho também de apoio funeral. Dona Noeli, figura reconhecida na cidade, da Parque Lago, faleceu há 10 dias e nós demos assistência também para a família. E o nosso objetivo também, além disso, inclusive, alerto os vereadores, o câncer, a previsão é para 2020, o câncer de próstata ultrapassar de mama. Tá? A previsão é essa, para 2020. Porém, nós temos também um viés social, que é o quê? Num segundo momento, não agora, levantar doações para próteses externas, lenços, cestas básicas, mas esse é um projeto futuro. Mas nós temos a implantação do projeto, que é agora. E eu aceito muito a sugestão e eu agradeço mais uma vez.
Senhor presidente.
Com a palavra, o professor Rafael.
Só para dar as boas-vindas ao pastor. Muito obrigado pela vinda e parabenizar o trabalho que vocês fazem e colocar o nosso gabinete também à sua disposição. Quando tiver alguma campanha, alguma coisa, conte com a gente. Tá bom? Muito obrigado.
Senhor presidente, demais.
Com a palavra, o vereador Eduardinho de Paiva.
Senhor presidente, eu quero aqui parabenizar a Igreja Presbiteriana Viva, através do pastor Tiago Teixeira de Alves, pelo esse trabalho. Que Deus abençoe vocês, ilumine esse lindo trabalho que vocês estão fazendo e que possa contar com a nossa ajuda nessa área. Inclusive, não sei os vereadores, mas ano passado eu fiz o exame de próstata, não tenho vergonha de falar. Depois dos 50, né, tudo entra. Né? E queria aproveitar e pedir o nosso presidente que constasse em ata o depoimento do nosso pastor para ficar gravado nessa casa e constar em ata. Viu? Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Genedir Ribas.
Só agradecer a participação. Primeiro, agradecer ao presidente, a nossos colegas, por ter permitido, pastor. Continua o trabalho. É só quem tem na família que sabe o que a gente passa, né? Então, parabéns, continue. O que precisar, os vereadores estão à disposição. Conte com cada um e no seu gabinete. Abraço, bom trabalho.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta.
Pauta da sessão ordinária do dia 12/3/2020. Expediente. Matérias a serem lidas. Matérias do Poder Legislativo. Projeto de lei ordinária. Vereador Genedir Ribas. Projeto de lei ordinária número 11/20. Dispõe sobre medidas de padronização para a construção de redutores de velocidade. Dispõe sobre medidas de padronização para a construção de redutores de velocidade, quebra-molas, no município de Formosa. Projeto de lei ordinário número 21/20. Dispõe sobre a obrigatoriedade da afixação no âmbito do município de Formosa de placas ou cartazes informativos em prédios e condomínios residenciais com o número da Lei Maria da Penha, o número de telefone da delegacia especializada no atendimento à mulher para denúncias de violência contra a mulher.
Encaminhe as comissões para parecer. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura das indicações.
Indicações. Solicita ao senhor Gustavo Marques de Oliveira, prefeito municipal. Indicações do vereador Nema. Indicação número 666/20. Construir galpão para a associação do projeto de assentamento PA Junco. Indicação número 667/20. Construir galpão para a associação do projeto de assentamento do PA Catalão. Indicação número 668/20. Construir galpão para a associação do projeto de assentamento do PA Vigilândia. Indicação número 669/20, construir cobertura de quadra poliesportiva do projeto de assentamento PA Vigilândia. Indicação número 670/20, fazer a operação tapa-buracos na rua José Jacinto, bairro Jardim, Califórnia. Indicação do vereador Miro Bikes, número 480/20, instalar postes de energia na rua 25, quadra 50, bairro Parque São Francisco de Assis. Indicação número 481/20, colocar containers na praça da feira, principalmente próximo aos mercados. Indicação número 482/20, fazer pavimentação asfáltica na rua 12, bairro Parque da Colina. Indicação número 483/20, providenciar redutor de velocidade na rua A, da quadra 103, bairro Formosinha. Indicação vereador Netinho Lacerda, indicação número 604/20, implantar oficinas de artesanato para a população do Distrito de Santa Rosa. Indicação número 605/20, criar ponto de coleta seletiva para lixo eletrônico do Distrito de Santa Rosa. Indicação 606/20, instalar brinquedo adaptado no Parque Infantil do Laguinho do Vovô para crianças com deficiência. Indicação número 607/20, fazer operação tapa-buracos da rua Francisco Magalhães, bairro Centro. Indicações do vereador Bruno Araújo. Indicação número 512/20, contratar médicos especialistas pediatra para atendimento na unidade de pronto atendimento UPA. Indicação número 513/20, promover campanha de conscientização sobre a doação de órgãos e prevenção ao câncer de intestino. Indicação número 514/20, divulgar e cumprir a lei ordinária número 364/2010, que institui no âmbito do município de Formosa o programa Adote uma Unidade Básica de Saúde e da Outras Providências. Indicação do vereador Carlinho da Vila, indicação número 552/20, colocar placas de sinalização de trânsito pare nos cruzamentos da rua 17 com a rua 2, bairro Formosinha. Indicação número 553/20, colocar placa de sinalização de trânsito pare nos cruzamentos da rua 20 com a rua 3, no bairro Formosinha. Indicação número 554/20, reformar a parada de ônibus coletivo na Avenida Perimetral com a Avenida Radial, Conjunto Habitacional Nova Formosa. Indicação número 555/20, fazer recapeamento asfáltico da Rua 12, do bairro Parque Vila Verde. Indicação número 556/20, fazer operação tapa-buracos na Rua Catine, bairro Jardim Califórnia. Indicação número 557/20, fazer operação tapa-buracos na Rua Ludovico de Almeida, bairro Jardim Califórnia. Indicações do vereador Seguinho. Indicação número 572/20, fazer operação tapa-buracos em toda a extensão da Rua 11A, bairro Jardim Bela Vista. Indicação número 582/20, contratar profissional habilitado, terapeuta ocupacional para atuar na área de saúde. Indicação número 583/20, fazer operação tapa-buracos em toda a extensão da Rua 12 do bairro Bosque. Indicação número 584/20, fazer operação tapa-buracos em toda a extensão da Rua 5 do bairro Jardim Oliveira. Indicação número 585/20, fazer limpeza geral em toda a extensão da Rua 5 do bairro Jardim Oliveira. Indicações do vereador Domingos Filho. Indicação número 671/20, fazer sinalização horizontal e vertical na Rua 3 do bairro Parque Lago. Indicação número 672/20, fazer operação tapa-buracos na rua Avenida Circular, bairro Primavera. Indicação número 673/20, fazer operação tapa-buraco na Rua Alto Vidal, bairro Abreu. Indicação número 674/20, fazer recapeamento asfáltico na Avenida Tancredo Neves, próximo à BR-020. Indicações do vereador Mundim, número 47/20, fazer limpeza geral na Rua D do bairro Village. Indicação número 48/20, fazer operação tapa-buracos na Rua 12, bairro Parque Dom Bosco. Indicação número 49/20, providenciar melhoria na iluminação pública próximo ao ponto de ônibus na Avenida Tancredo Neves, ao lado da rodoviária. Indicação número 51/20, construir alambrado no campo de futebol na Avenida Tancredo Neves. Indicações do vereador Eduardinho de Paiva. Indicação número 615/20, fazer operação tapa-buracos na Avenida Central, bairro Parque Lago. Indicação número 616/20, fazer operação tapa-buracos na Rua 11, bairro Parque Lago. Indicação número 617/20, fazer revisão da iluminação pública na Rua Canário, bairro Parque Lago. Indicação número 618/20, fazer revisão da iluminação pública na Rua Sabiá, bairro Parque Lago. Indicação número 619/20, fazer revisão da iluminação pública na Rua Gaivota, bairro Parque Lago. Indicação do vereador Genedi Ribas, indicação 523/20, realizar a campanha de conscientização à população sobre a preocupação do descarte correto de copos, papéis e de lixo jogado nas ruas. Indicação 524/20, instalar sistema de monitoramento por câmeras no Centro Municipal de Educação Infantil Maria de Lourdes Pereira da Silva, CMEI, Rua 19, Setor Sul. Indicações do vereador Joelson Trovão. Indicação número 439/20, colocar placa proibida estacionar em frente ao comercial Rio Vermelho, no final da Rua Visconde de Porto Seguro, no setor Nordeste. Indicação número 440/20, colocar redutor de velocidade na saída para o Itiquira, próximo ao supermercado Resende, setor Nordeste. Indicação 441/20, disponibilizar ônibus para fazer a linha de Formosa ao salto do Itiquira aos domingos e feriados. Indicação número 442/20, fazer quebra-molas na Rua 4, em frente à Associação de Moradores do bairro Parque das Laranjeiras. Indicação 443/20, fazer quebra-molas na Rua 6, em frente ao comercial Rodrigues, bairro Parque das Laranjeiras. Indicação número 444/20, fazer parada de ônibus em frente ao açougue Bom Corte, na Praça da Liberdade, bairro Centro. Indicação do vereador Macarrão, número 559/20, colocar placa de sinalização de trânsito nos retornos da Avenida Posto Agropecuário, dando segurança aos pedestres que utilizam a pista de caminhada. Indicação 660/20, construir parada de ônibus com cobertura na Avenida Central, próxima à Escola Municipal Valda Miranda de Paiva, bairro Parque Lago. Indicação número 700/20, construir redutor de velocidade, quebra-molas no anel viário, próximo à Via 8, lote 2, chácara 81, setor Sul. Indicações do vereador professor Rafael. Indicação número 495/20, fazer a operação tapa-buracos na rua Antônio Dutra, bairro Centro. Indicação número 496/20, fazer a operação tapa-buraco na rua Visconde de Porto Seguro, esquina com a rua Lindolfo Gonçalves. Indicação número 497/20, fazer a operação tapa-buraco na rua Francisco Magalhães, bairro Centro. Indicação 498/20, fazer limpeza e manutenção de bueiros na avenida Ângelo Sabes, bairro Formosinha. Indicação número 499/20, colocar telas de proteção nos bueiros da Avenida Tranqueiro Neves, bairro Centro.
Todas as indicações serão encaminhadas ao Poder Executivo para as devidas providências.
Senhor Presidente, uma questão de ordem.
Com a palavra o professor Rafael.
Eu queria apresentar nessa sessão, com base no artigo do nosso regimento, um requerimento para ser debatido e encaminhado ao senhor prefeito. Eu queria fazer a leitura do mesmo com a sua permissão. Posso ler?
Sim, senhor.
Requeiro nos termos regimentais, após ouvido o plenário, que sejam solicitados ao senhor Gustavo Marques de Oliveira, prefeito municipal, a seguinte informação. Sobre a falta de transporte escolar para os alunos da Escola Estadual Helena Nasser, localizada no Parque da Colina, bem como a possibilidade de fornecimento de tal serviço àquela unidade escolar. Então, apresentei a justificativa, a gente sabe que existe um convênio entre o município e o Estado, né? Adotou essa realização através da Lei Estadual 17.928/2012, onde o município recebe um repasse para poder prestar esse serviço. Em anexo a esse documento, eu fiz questão de também preparar esse documento, a escola solicitando isso já diversas vezes, por meio, ela seguiu toda a questão hierárquica, ela mandou para o prefeito, ela mandou duas vezes para o prefeito, ela mandou inclusive para a secretária, para a coordenadora regional de educação, e depois a gente viu essa demanda, fomos chamados lá naquela escola, vimos... É uma escola que foi recentemente inaugurada, ela sofre da questão da localização, né? E temos muitos alunos ali, senhor presidente, que moram em outras localidades da cidade, dependem do transporte. A gente sabe que o transporte, eu tenho conhecimento disso, o que precisa é um estudo, um planejamento e uma readequação das rotas, né? Então, já foi solicitado, encaminhei isso aqui também para o prefeito e agora eu estou trazendo a conhecimento de Vossas Excelências, e eu queria que Vossas Excelências também pudessem nos ajudar, né, interpelar sobre esse assunto. Nós temos muitos alunos ali naquela escola que estão precisando de transporte e não estão tendo essa condição. Então, são escolas que são criadas e não há um planejamento, né? A gente sabe que não é culpa da prefeitura, a gente sabe que a prefeitura hoje tem esse problema, mas, infelizmente, o aluno tem o direito, né? Felizmente, o aluno tem o direito. Ele tem o direito de, com base, inclusive, nessa lei aí, esse repasse que o Estado faz, um repasse, inclusive, que se atrasa muito, a gente sabe todas essas justificativas, mas paga-se, e o município tem um contrato aí, né, com uma cooperativa, a gente sabe que é um contrato grande. A única coisa que precisa é chamar a responsabilidade aí da gestora atual e redistribuir melhor essa rota para atender uma escola do Estado que não está sendo abastecida pelo tal serviço. Então, é um pedido que eu faço, eu apresento aqui essa documentação, inclusive estou deixando aqui à disposição de Vossas Excelências os documentos anexados que comprovam a necessidade da escola. Muito obrigado, senhor presidente.
Em discussão, requerimento.
Só um ponto, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Miro Bike.
Professor Rafael, inclusive uma diretora me procurou com esse problema, só que aqui é para uma escola aqui do centro. O aluno mora no Vila Verde e a escola é aqui no centro, sabe? No caso, esse requerimento seria para...
Esse requerimento está exclusivamente para Helena Nasser. Se você lembrar, a Helena Nasser é uma das últimas escolas que foram inauguradas.
Sim,
e a Isabel, que fica lá no Parque Lago. São as duas escolas do Estado. Então, o que acontece? O grande problema que eu sofri em 2014 foi com o jardim, o
Jardim Planalto?
Jardim Planalto. Se inaugura um bairro, cresce um bairro, não se faz um planejamento. Aquela vez chegou, entregou o bairro para a gente e falou assim, agora se vira com saúde e educação. Né? Nós tínhamos que dar um jeito. Né? Naquela ocasião, para você ter ideia, a melhor adequação que nós conseguimos lá, conseguimos passes estudantis para alguns alunos, usar a própria rede aí de transporte do município. E a outra foi, inclusive, levar esses alunos para a escola, para a escola agrícola, para você ver a distância. Né? E foi uma adequação temporária, até um ajuste, e muitos alunos depois são trazidos de volta, são remanejados. Agora, essa escola, desde que ela foi inaugurada, ela está batendo na porta das autoridades e ela não foi atendida, não entrou no planejamento, né? E, se for o caso, eu acho que tem condições de fazer um remanejamento, tem condições de chamar a cooperativa para que ela seja atendida, até talvez um termo aditivo, alguma coisa.
Assim,
senhor presidente.
Com a palavra, vereador Natinho Lacerda.
Rafael, mas pelo regimento da casa, o que eu estou entendendo, esse requerimento aí onera o município, porque está pegando...
Eu estou pedindo informações pela falta de
informação.
Estou seguindo o que o regimento nos diz. Foi um dos questionamentos, certo, que eu deixei aqui aquela vez, né?
Você sabe se tem uma linha da prefeitura que passa naquele local, alguma coisa nesse sentido?
Tem na escola Padre José. Do lado ali tem a escola Padre José, só que os alunos não estão sendo atendidos do lado. Era o que acontecia, né? Tinha naquela época com a escola o colégio militar.
Certo.
Abriu a escola militar e começou, desviou, tirou tantos ônibus da rede e jogou para atendimento da escola militar. Virou uma bagunça, depois foi ajustando.
Aquela vez que a gente estava naquela briga do colégio militar, Rafael, eu procurei saber o que eles questionaram, como o colégio era do Estado, se acontecesse alguma coisa com esses alunos, quem ia sofrer as consequências era a prefeitura. Entendeu? Então, porque era ilegal a prefeitura botar o ônibus no colégio, que era do militar naquela época que a gente estava, a explicação que deram para a gente, por conta disso. Então, é só por isso que eu estou fazendo essa pergunta, mas eu te apoio nesse projeto seu aí, nesse requerimento seu. Uhum. Pode contar comigo. Eu só estou fazendo o questionamento que foi daquela vez que a gente procuramos lá pela Cisele, uhum, sobre o colégio militar. Ela passou isso para a gente. Se acontecer qualquer coisa com os alunos do colégio estadual, que o que vai acontecer é que vai causar problema para a prefeitura. Então, por isso que a gente tem que pensar se não causa mesmo, por isso que eu estou falando. Mas eu, desde antemão, já falo que eu sou a favor do seu requerimento.
É só para elucidar a sua dúvida, aqui, ó, em Goiás, adotou-se como prática a realização do convênio entre Estado e município. Nos termos da Lei Estadual 17.928, de 2012, por meio do qual o ente municipal se compromete a fornecer o transporte escolar aos alunos da rede estadual de ensino, mediante repasse de verbas. Esse repasse ele é feito. E não se fala para quantas escolas ou para quantos alunos. Por aluno. Então, recebe-se por aluno. Mas não fala se é para tal escola. Então, se entende que esses alunos que estão na escola, que estão precisando do transporte, têm que receber o transporte. Pode. Desde que obedeça a capacidade do ônibus. Então, a gente sabe que aumentou muito, a gente sabe toda a dificuldade, mas tem que ver essa situação. Né? Fui, eu sei como é que funciona. Então, o que precisa ali é um talvez nem onera. O que eu acredito que ali a questão nem onera. É só redistribuir. Né? Agora, o município sofre muito com isso, eu entendo. Porque a organização do Estado é feita de uma forma, a distribuição dos alunos é feita de uma forma, não conjunta com o município. Isso deixa o município numa situação muito, muito complicada. Porque deveria ser conjunta, né? Vamos distribuir os alunos por área para poder pensar no transporte, pensar em toda. Não é feita essa distribuição. Né? Até numa época aí a gente sabia que demorava muito, acho que o repasse que o governador faz agora, ele faz com muita mais. A frequência está mais em dias, vamos dizer assim, do que aquela época que a gente trabalhava. Né? A gente sofria tanto que, uma época, nós levantamos até a possibilidade de romper esse convênio, chamar o Ministério Público e romper esse convênio, porque o município sofre muito com isso. Onera demais o município, na verdade, né? O repasse, eu estive até com o governador naquela ocasião, solicitando um aumento de repasse para Formosa, exclusivamente, porque era ínfimo em relação ao que se paga, né? Vamos supor, hoje tem um contrato aí de 8 milhões de reais, acho que o Estado hoje passa num montante desses 700 mil, alguma coisa assim. E isso não vem tudo de uma vez, isso vem por mês. Mas, infelizmente, tem que se cumprir, não adianta, não tem que chorar o leite derramado. O que tem que fazer é cumprir. O aluno precisa do transporte e tem que ser dado o transporte. Então, a secretaria tem que chamar a escola, aqui tem os documentos da própria diretora, solicitando para o prefeito, solicitando para a coordenadora. E um dos grandes problemas que essa escola enfrenta lá é a localização. Eu tive lá, fui dar uma palestra para eles lá, tem alunos que estão estudando lá e moram lá no setor sul. Então, como é que faz? Né? Olha que hora que esse aluno tem que acordar, se estiver chovendo, alguma situação. Então, ele tem que se virar, ou de bicicleta, a pé. Então, sair do setor sul para ir lá no Parque da Colina, por uma questão de distribuição do Estado, é ele que está pagando o pato. Então, é uma solicitação que a gente faz, é para o prefeito olhar isso com mais carinho, para encaminhar a secretaria competente para fazer um atendimento a esses alunos, pelo menos ir lá na escola, verificar, né, a situação que está, e realmente é bem precário. Muito obrigado, senhor presidente.
Requerimento será enviado ao Poder Executivo para as devidas providências.
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador Eduardinho de Paiva.
Senhor presidente, demais vereadores, eu vou fazer o papel aqui do relator, viu, presidente? Hoje nós tivemos uma reunião da Comissão de Meio Ambiente dessa casa, onde esteve reunido lá nosso presidente, Miro Baikes, e eu como vice-presidente da comissão.
Senhor presidente, está no tema livre já?
Não, antes. Eu pedi para antecipar. Ah, tá. Não, é um ofício dirigido ao Ministério Público Estadual. E, como foi falado ontem aqui na casa, aos nobres vereadores, nós reunimos a comissão sob a presidência do Miro Baikes. Eu, como vice-presidente, o relator não compareceu e esteve junto com nós, Netinho, como ele já tinha feito algumas ações em função do ocorrido aqui em Formosa com a Ceneago. E nós fizemos um ofício aqui dirigido à nossa promotora. Eu queria ler aos senhores para conhecimento. E se algum quiser sentir a vontade de assinar junto com a gente, mais ou menos o que nós apuramos, nós fomos atrás, fotografamos. E nós fizemos uma reunião aqui a parte da manhã toda. O Miro, vários dias atrás, eu também. Então, eu vou ler para os senhores e aí está à disposição. A comissão vai entrar com esse ofício perante a Promotoria Pública do Estado, e quem de vocês, de vereador, achar, quiser entrar junto, está à disposição. Ofício número 154/2020, Formosa, dia 12 de março de 2020. Cumprimentando-a cordialmente, vimos a douta presença de Vossa Senhoria para tratar de assuntos sobre a estação de esgoto do nosso município, especialmente quanto aos fatos resultados da grande quantidade de chuvas ocorridas recentemente em nossa cidade. Fato público foi a forte chuva do dia 29/2/2020, em que se tem conhecimento teria ocasionado um acidente na elevatória de esgoto número 1, no setor Vila Verde, localizada justamente da Lagoa Feia, à margem da BE-020. O grande volume de água em que cursa espaço de tempo ocasionou a desobstrução do principal duto de esgoto que recebe o efluente e conduz até a elevatória, o rompimento da base da estrutura da elevatória. Como consequência ambiental, todo o efluente de esgoto fluiu sem nenhum tratamento para o córrego Josefa Gomes. Inconsequentemente, a Lagoa Feia, ao que tivemos informações, seria uma média de 45 litros por segundo de sábado, dia 29/2, até sexta-feira, 6/3, totalizando aproximadamente um volume de 450 mil litros de esgoto in natura ou um volume estimado em 4.500 quilos de matéria sólida depositada no meio ambiente. Tomamos conhecimento que, como medida migratória, a CNAG adotou a biomedição como forma de depuração de toda a matéria depositada e, na data de 11/3/2020, seria quase integralmente solucionada a situação referida, restabelecendo, por exemplo, a emissão de todo o esgoto da elevatória 1 para a elevatória 2 através de uma bomba movida a diesel conectada diretamente à emissária, um tubo de 500 mililitros, sendo que uma bomba já se encontra em funcionamento desde sábado, dia 7/3/2020, bombeando cerca de 90% de todo o afluente recebido. Mas também é também do nosso conhecimento que chegou a informação que na data de hoje, 12/3, o paliativo adotado pela CNEAGA não obteve êxito e o problema retornou outra vez aos dejetos e todo quanto recebido pela estação de esgoto. Estaria ainda sendo lançado sem qualquer tratamento ao COG José Fagomes e, consequentemente, à Lagoa Feia. Considerando a ocorrência de tal fato, entende-se oportuno registrar que o lançamento de esgoto in natura contraria a previsão contida no artigo 225 da CF88, todos têm o direito do meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para presentes e futuras gerações. Também merece registrar mencionados da resolução da CONAMA 357, de 17 de março de 2005, que dispõe sobre a classificação de todos os corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições de padrão de lançamento de influentes, em que qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançada diretamente ou indiretamente nos corpos de águas após o devido tratamento e desde obedecendo às condições padrões exigências dispostas em normas aplicáveis ao que o órgão ambiental compete, poderá fixar as condições padrões ou torná-los mais restritivos, tendo em vista as condições locais mediante fundamentações técnicas. E a tecnologia disponível para o tratamento dos influentes compatíveis com as condições de respectivos cursos de água superficial somente poderá ocorrer mediante fundamentação técnica, ao que é vetado o lançamento e autorização de lançamento de influentes de acordo com as condições de padrões estabelecidas na legislação brasileira. No mais importante, também referenciamos o termo da Lei nº 9.605, de 12 de setembro de 1988, especialmente na disposição do seu artigo 3º, as pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativamente, civil e penalmente, conforme dispositivo na lei, nos casos em que a infração seja comitiva por decisão de seu respectivamente legal ou contratual, ou seja, seu órgão colegiado ou interesse do benefício da sua entidade. Também no seu artigo 54 da mesma lei 9.605, estabelece que causar poluição em qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana ou que provoquem a mortandade de animais ou destruição significativa da flora. Inciso 5º, ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas em lei ou regulamentos. E ainda no seu artigo 70, na tal lei 9.605, vem lançando assim, considera-se infração administrativa ambiental, toda ação ou omissão ou violação das normas judiciais de uso, gozo, promoção, proteção, recuperação do nosso meio ambiente. Assim, considerando os termos da legislação vigente, especialmente levando em conta as exatas demonstrações aqui destacadas, certo que a Câmara Municipal de Formosa, por seus vereadores, tem o dever de acompanhar o ocorrido, notadamente tem o dever de zelar pelos interesses públicos do município, principalmente nesse contexto onde tem se violado o meio ambiente de tal fato resulta num grave dano ao nosso meio ambiente. Considerando a ocorrência dos fatos mencionados, A Comissão de Meio Ambiente da Câmara, composta pelo senhor vereador Almiro Francisco Gomes, presidente, Eduardo Leonel de Paiva, vice-presidente, e Domingo de Senas Lopes, filho, relator, com a participação efetiva do vereador Aristóteles Lacerda Neto, diligenciou para apuração de tudo quanto está ocorrendo, sendo obtido pela referência à comissão informações importantes quanto ao fato de que a Ceneágua ainda não resolveu o grave problema referido, assim permanece a ocorrer elevados danos ao nosso meio ambiente, como faz exata a demonstrações em fotografias. Nós temos algumas fotos que foram tiradas e vai ser anexada a esse documento mandado ao Ministério Público. Ainda foi apurado pela referida comissão que a adutora teria sido construída em área de preservação permanente, APP, o que merece, nesse momento, uma verificação técnica e jurídica para se apurar a eventual realidade de tal informação, que, ao ser verdadeira, importa uma adoção de medidas para sua regularização. Importante relembrar que os desertos oriundos, transbordando da adutora do esgoto, têm elevado as águas do COG Josefa Gomes e também da Lagoa Fia, resíduos químicos poluentes em nossos mananciais híbridos, impondo destacar que a referida COG da Lagoa Fia está nas nascentes das maiores bacias hidrográficas do nosso Brasil. Nesse contexto, após discurso em plenário e decisão conjunta aos vereadores, se apresentam perante a Vossa Senhoria para rogar-lhes o bom préstimo de adotar, com urgência que se exige, medidas administrativas e judiciais, se o caso, para que a empresa responsável pelo esgoto da nossa cidade, a Companhia Ceneágua de Goiás, Ceneágua, seja acionada a promover tudo o que é necessário para restabelecer a normalidade do tratamento do esgoto, com a contenção do vazamento que vem ocorrendo no córrego da adutora, sem deixar que continue a ocorrer os danos do nosso meio ambiente, com futura ação própria judicial para o ressarcimento dos danos ambientais ocorridos e até, se o caso, a apuração de ocorrência de eventuais crimes ambientais. Sem mais nada do momento, reiteramos o protesto de eleva estima e consideração e ao que permanecemos ao vosso dispor para os outros esclarecimentos e providência, na certeza que o Ministério Público adotará todas as medidas pertinentes ao caso. Atenciosamente, votamos Clito Dantas Dias, presidente da Câmara. Gente, esse aqui é o relatório feito por nós. Há mais de uma semana nós estamos reunindo, principalmente eu e o Miro e o Netinho, e está aqui para quem quiser assinar junto com nós esse ofício mandado ao Ministério Público, o nosso presidente da Câmara. Hoje não vamos pegar simbolicamente, mas isso será feito eletronicamente para todos os vereadores que se achar e quiser acompanhar essa comissão. Muito obrigado. É um ofício, acho que não tem que pôr em discussão. Isso aqui é um ofício que é obrigação desta casa, né? Como que existem as comissões permanentes, é uma obrigação dessa casa, é um parecer. Eu acho que não precisa pôr isso em discussão, né? Acho, nobres vereadores. E quem se achar, quiser, está em discussão, quiser falar alguma coisa.
Eduardo, tinha uma partezinha aí. Eu reiterei as palavras do vice-presidente da comissão, o vereador Eduardinho de Paiva, para que todos os vereadores assinassem junto aí, para que assim, todo mundo participe, porque eu acho que o meio ambiente depende de todo mundo, né? Eu acho que o que ocorreu lá foi uma coisa muito grave, e até conversando mesmo com o próprio Eduardinho, a questão de onde a elevatória foi construída. Ela deveria ter sido construída longe da margem do rio. Entendeu? Ela foi construída na beira do rio. Aí veio a água, fez uma tragédia, e pelo fato dela ter sido construída, no caso, no local errado, só ampliou a tragédia mais ainda. Entendeu? Porque o que aconteceu lá foi uma coisa... muito triste para o meio ambiente. A gente tem que tomar as providências aí, ainda mais eu que sou o presidente aí da comissão, peço a todos vocês aí para assinar aí, para reforçar aí o nosso pedido lá no MP. Obrigado, senhor presidente.
Liga a palavra. Passamos para a fase da explicação pessoal.
tema livre agora.
Tema livre era antes.
Não, isso não era tema livre, não. Eu estava lendo ofício.
Ah. É tema livre?
Senhor tema livre.
Senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Renedir Ribas.
Senhor presidente, mais uma vez a gente fiscaliza, cobra, eu tenho um zelo pelo trabalho, que fez a Secretaria de Infraestrutura, e muito preocupei com o convênio que tinha o óleo do INCRA, onde o vereador Eduardinho, o vereador Nema, o vereador Truvão, professor Rafael... Nema não, Netruvão, Nema está fora. Correram muito, foram nos rádio e conseguiram reverter esse convênio para cá. E no tempo que eu estive lá, nós não utilizamos pelo seguinte motivo, porque não foi feito nenhum trabalho dentro de assentamento. Os presidentes de assentamento são prova disso, que não foi feito nenhum trabalho dentro de assentamento, a não ser um tapa-buraco, que não convém com o que diz o contrato. No dia 23 do 1 de janeiro, agora, foi pago 50 mil litros de óleo diesel desse convênio. R$197.500. A gente paga depois que utiliza. Então, no dia 23 de janeiro, chovendo, as máquinas saíram, senhores vereadores. Então, me preocupa isso. E, quando eu saí, mostrei para o prefeito, prefeito, não foi utilizado nenhum litro de óleo diesel do convênio do INCRA. Ele, não, esse convênio é para ser utilizado dentro dos assentamentos. E não foi feito nenhum serviço. E preocupa muito isso, vereador Eduardinho, no momento que eu estive na SR-28 e está constando aqui esse pagamento, essa nota do dia em janeiro, dos dias 21 de janeiro aqui. Então, isso preocupa muito para saber, 23 de janeiro, para saber aonde foi utilizado esse óleo disso. Eu tenho testemunha, meus superintendentes fiscalizar, me ajudar a fiscalizar, gente, esse óleo não é para ser utilizado. E o vereador Netinho sabe o quanto os presidentes de assentamento estavam no meu pé para saber, foi utilizado o óleo? Falei, não. Pois não, vereador.
Eu tenho que entrar, porque eu já executei. Eu só queria perguntar para o novo vereador, porque ele foi... É porque é minha dúvida, se eu não sei, eu tenho que perguntar.
Exato.
Você foi secretário, também fui, esse convênio veio... Porque quando eu fui secretário, eu cumpri dentro das normas do INCRA tudo, tanto é que esse dinheiro foi o que sobrou do convênio na época do governo Itamar, tanto é que voltou para o governo do ex-prefeito Ernesto Olho. Eu só pego o seguinte, eu não sei se mudou a cláusula do contrato. Tá? O contrato, quando era minha época, né? Todo acesso, que o acesso que você tem às associações e lá dentro, às cooperativas... Não é só dentro das cooperativas, não. Até o acesso. Se você fez aqui para mim, na minha época, tá? Eu não estou falando agora porque eu não conheço o teor do contrato. Por exemplo, peguei de Santa Rosa e vou lá no São Francisco, faz parte. Não sei, na sua época, entendeu? Por exemplo, você pegou no Cara Limpa e foi lá no Vale da Esperança, faz parte. Não sei o teor do contrato hoje, porque... o contrato é o quê? É para atender as cooperativas, é para atender os associados... Os assentamentos. Mas lá, se você atender lá dentro do assentamento e não tiver o acesso para ele chegar, o que adianta? Então, na época, eu fiz questão que constava esse item no meu contrato. Então, a gente tinha esse acesso que, em certo ponto, até atende os produtores também, né? Mas teria isso. E, na época, eu tive... como isso foi feito, na minha época foi reunião com os presidentes da associação e tudo, e constava no meu contrato isso, porque eu tinha que fazer o acesso, por exemplo. Igual o exemplo que a gente tem, que é uma estrada que você sabe muito bem, que você foi secretário, que é uma estrada que mais estraga, é essa do Cara Limpo, porque tem o destino, entre aspas, no meio,
e a Geo,
Mário,
né?
Pinto. É, entre aspas, mas entre aspas tinha o Mário Pinto ali, que é um grande produtor, um dos maiores pagadores de ICMS aqui de boi, maior produtor de boi do município formal, que gera ICMS, que é onde realmente estraga mais vezes, e a gente tinha que arrumar. Então, era previsto isso no contrato da minha época.
Dá uma parte,
é isso que eu quero entrar.
Dá uma parte,
a parte está comigo. Pois não.
Quer dizer, não, a pergunta para o vereador Eduardinho. Então, pode fazer o município todinho não. Com óleo do INCRA, porque eu acho que todas as estradas de chão aqui dá acesso para um assentamento lá no final.
Urucuia não dá, Pedra Preta não dá, Serra Bonita não dá.
Onde que é Pedra
Barreiro,
Preta que não dá?
Barreiro não dá. Pera, você está perguntando.
Depende da pedra.
Taboca não dá. Não, você tá, eu estou falando para você porque eu conheço a área rural, né? É, Boa Esperança não dá, assim vamos, né? Mas, eu estou assim, te falando de Santa Rosa porque Santa Rosa é o maior assentamento que tem no município de Formosa, está dentro do, de Santa
aqui
Rosa.
Aqui do Paraná do Meio, então, a metade do município de Formosa está aqui no Paraná do Meio. Agora, e Santa Rosa para lá tudo, né?
Não, sim, eu estou falando do meu contrato, gente. Eu não quero saber do contrato atual, não. No meu contrato, o acesso que vai para o assentamento era para ser atendido, entendeu? Porque não adianta só fazer dentro do assentamento. E para mim, como é que eu chego no assentamento então, de avião? Eu não estou aqui defendendo o prefeito, não, gente. Eu estou defendendo o contrato da minha época. Dessa época agora, eu não sei. Eu não
quando
posso
eu receber,
falar.
Vereador Eduardinho.
Eu só estou perguntando.
Os presidentes, vereador Netinho. Os presidentes chegaram e colocaram para mim o que veio do SR-28. Cada assentamento é tantos quilômetros dentro do assentamento. Foi bem explícito. E o nosso o Igor Lelis também comentou. Não tem acesso. Acesso quem dá é o município. Esse uma olha para dentro do assentamento. Pois não.
Só para esclarecer uma dúvida, o senhor ficou na pasta até quando?
Um ano. De dezembro de 2018 a dezembro de 2019.
A dezembro de 2019. E até então não foi feito nenhum pagamento?
Não, nenhum. E eu ficava atento com quem ganhou, o empresário que ganhou do posto, e comentava, meu amigo, esses olhos aqui é Ministério Público, se usar.
E qual era a média, se for colocar uma média aí, pelo que o senhor gastava, que gasta assim aí em 20 dias?
Eu gastava por semana, quando eu trabalhava a semana inteira, em torno de 4 mil litros.
Então,
3,5, 4 mil litros trabalhando.
Se tivesse gastado esse óleo diesel aí no mês, em 20 dias de janeiro, está, né, uma conta um pouco alta.
Está alta essa conta.
Pela,
e não
pela,
deixei...
pela média que o senhor isso gastava, então está um pouco alta. O que eu vejo, leigamente falando, né, que os senhores falam com propriedade causa, que já ficou na pasta, leigamente falando, para qualquer leigo que escuta, ou está errado porque usou indevidamente, né? Ou está errado também, porque me parece que teve um superfaturamento aí, tendo em vista a média sua ali usando durante um ano na pasta, que tem total propriedade para falar do assunto. Obrigada, senhor presidente.
Tem toda a tabela, os gastos por máquina, a gente conseguia controlar, máquina por máquina, caminhão por caminhão foi controlado. Então, e quando saí, deixei assinadas as notas que nós tínhamos utilizado. Falei, olha, com o gestor, o Antônio Júnior, liquida as notas, que é para não ficar nada para o secretário que vai assumir a pasta. Aí liquidou. Aí, de repente, quando me deparo com um negócio desse, falei, não, está errado. A não ser que pagaram antecipado para ir utilizando quando parar as chuvas que vão entrar nos assentamentos. Pode ser explicativo, mas não foi utilizado. Então, hoje, os presidentes de assentamento eles estão bem a par que dentro do assentamento que foi prometido de contrato, não foi feito um quilômetro. Essa aqui foi 50 mil litros. O total dá um milhão, quase 2 milhões de reais.
Então é o valor do convênio. Então ele está
pagando antecipado para usar. Em 24 dias, muita coisa.
23 dias.
Ele vai ter que... Então, aí, no caso, o executivo... Porque esse convênio deve ir, pelo que eu... até o final do ano, né? Eu não sei.
Isso,
eu não
todo
conheço.
Ano muda,
eu
tenho que renovar o contrato.
Porque eu não conheço. Genedi, o desse convênio eu não conheço. Eu conheço o. Era o
Genedi,
meu.
Eu não tenho certeza, mas eu fiquei sabendo agora esses dias, parece que foi feito o Vale da Esperança, hein?
Não.
Agora, eu fiquei sabendo por alto.
Nós
fizemos. Eu não tenho certeza.
Começamos a fazer o eixo, não terminou, mas foi bem claro: o eixo não conta. É só dentro, tantos quilômetros, dentro do assentamento. O eixo não está contando.
O meu, convênio o meu convênio não era assim, não.
Não, esse foi bem claro, tantos quilômetros dentro de cada assentamento. Quero fazer dentro dos a mais, que não é feito. Não? Então, por isso que foi feito esse óleo. O prefeito tem acesso a isso, o secretário tem acesso a isso, desse contrato. Ok, obrigado, senhor. Gostaria de constar em ata meu repúdio quanto à sua utilização.
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador Bruno Araújo.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente. Rapidamente, presidente, só queria solicitar de Vossa Excelência, o ano passado, nós da Comissão de Revisão da Lei Orgânica e do Regimento Interno, iniciando um trabalho, né, para está atualizando a nossa lei orgânica. E o ano passado nós não conseguimos, ficou faltando apenas 2 audiências públicas para que esse o novo projeto, né, a nova redação, viesse para ser votado. Então, gostaria que o senhor desse prioridade aí, né, já está tudo pronto, nós só precisamos dessas 2 audiências públicas para que o projeto venha, né, a nova redação venha para a gente estar discutindo e votando, para que a gente possa aí deixar um legado dessa legislatura, né, que estamos aí atualizando depois de, se não me engano, 30 anos, né, estamos atualizando essa lei orgânica e posteriormente o regimento interno. Gostaria que constasse em ata. Obrigado, presidente.
Com a palavra, professor Rafael.
Senhor presidente, nobres colegas, só complementando a questão das informações que o vereador Genedir trouxe, só para esclarecer. Então, usou-se 50 mil litros... Foram usados 50 mil litros... Pagou 50 mil litros... E em um mês, 20 e poucos dias... Só isso aí já está errado. Pois é.
Porque no executivo nosso não tem aquele. Ele mesmo teve o problema como secretário. Licita. Aí ele perdeu 6 meses só em tentar arrumar uma máquina. Eu sei a dor de cabeça que ele passou. Talvez licitou e pagou para ir retirando, até com medo de aumentar. Porque você pode pagar também e retirando, sei lá.
Não, porque pode, não supostamente, vamos supor que tenha usado até pelo acesso, podendo ou não o acesso, foi feito o acesso, e como você está dizendo que alguns presidentes já alegaram que não foram feitos, não quer dizer, fez o acesso, mas não fez dentro do assentamento, mas não justifica o tamanho e o valor. Então, tem que realmente verificar isso aí e trazer as informações, se o senhor precisar de ajuda, e conte aí conosco. Porque realmente tem alguma inconsistência aí que precisa ser.
Eu acho que a casa tem que apurar, ver realmente se realmente foi comprado, se foi realmente usado esses 50 mil litros. Né? É. Se realmente já foi usado, eu não sei. Né?
Então é só isso, pouco prazo. Muito obrigado.
Passamos para a explicação pessoal. Com a palavra, a vereadora Roberta Brito.
Senhor presidente, nobres vereadores, não vou criar polêmica aqui hoje, viu? Só em comemoração, dia 8 de março, só quero ler um poema. Que coisa linda é a mulher. E isso porque é feito da costela. Imagine se fosse do filé. Logo cedo está de pé, acorda o filho para a escola, arruma a casa, faz o café. Depois toda vaidosa se arruma. E persiste, sempre consegue o que quer. Que a mulher é um sexo frágil é a maior mentira. Se Deus deu dom à mulher de ser mãe, por aí você já tira. Nunca confunda delicadeza com fragilidade, nem vaidade com fraqueza. Toda mulher pesa pela beleza. Mas de suas qualidades, a de maior riqueza é a força. E por mais que a vida a torça, ela distorce e não foge. Vai em frente e luta. E se for preciso, sobe no degrau mais alto. É guerreira. Faz tudo isso sem descer do salto. Por isso, homens, sejam francos e percebam o corte do cabelo. Tenham paciência ao esperar ela se embelezar em frente do espelho. Por tudo isso e para o seu bem, e você sabe que não vive sem. Por isso, mulheres, meus parabéns por esse dia que foi tirado para lembrar de vocês. Não só esse, mas também como os 364 dias. É só um versinho, né? Para todas nós mulheres guerreiras, como eu sempre falo, nós não queremos flores, queremos direito, queremos nossos direitos garantidos. Obrigada, senhor presidente.
Parabéns, vereadora.
Senhor presidente, também aqui, comunicado ao Ministério Público, do Dr. Lucas Danilo Vaz da Costa Júnior. As audiências que teria dia 16/3 foram canceladas devido ao problema do coronavírus. Então, fica alerta, o pessoal tomar cuidado, onde tem muita gente. A gente tem nossas discussões aqui, não vê ninguém, né, gente? Então, a gente não tem problema na nossa câmara aqui, é só nós mesmos. Mas onde tenha um público mais intenso, locais fechados, para tomar cuidado. Obrigado, senhor presidente.
Não havendo mais nada a tratar, declaro oficialmente encerrada a presente sessão ordinária, convocando a todos para a sessão ordinária do dia 7 de abril de 2020. Boa noite a todos.